Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 46. Jogos são arte? A resposta final. Participação especial de Igor de Caxias.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para variar. Esse é o episódio número 46. A gente está com o time completo e mais um convidado. Então o Rafa e o Fernando já estão por aqui e a gente está recebendo também, novamente, figurinha fácil aqui já no podcast. Mas a gente tem o prazer de conversar de novo com o Igor de Castilho, artista de games. Tudo bom, Igor?
Boa noite, tudo bom?
Tranquilo, cara. Obrigado por você estar aqui. A gente achou que o assunto de hoje precisava realmente do reforço do Igor, como a gente já fez aí várias vezes no passado. Então, mais uma vez, te agradeço a sua presença. E, cara, vamos tentar fazer o que a gente sempre promete, mas nunca cumpre, que é um episódio um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. Então, não vou ficar conversando muito aqui não, direto para os e-mails. Tem um e-mail para a gente ler hoje, rapidinho. É o e-mail do Thiago Ferreira, que está perguntando para a gente sobre o seguinte. Com o avanço da tecnologia de tablets e dispositivos móveis, ele quer saber se aqui fora, por exemplo, essa é uma oportunidade que muitas empresas exploram ou não. Quer dizer, o desenvolvimento para iPad, iPhone, Android, etc. Então, vou chamar quem é que quer responder aí pro Thiago Ferreira essa pergunta. Quem quiser pode falar aí.
Não, o que eu vou falar é que, eu tenho acompanhado de perto essa parte, porque minha empresa trabalha especificamente com isso, né?
Uhum.
Eu trabalho na Glu Mobile, e a gente desenvolve jogos justamente para a plataforma mobile, né? Então, a gente está sempre de olho no que está saindo, principalmente no iOS e Android, né? E o que eu posso dizer é que, do ano passado para cá, a Glu investiu muito em tentar fazer os jogos o mais high-end possível para essas plataformas como um diferencial, porque a maioria das empresas que estão nesse mercado não tem um tamanho necessário para fazer jogos, vamos dizer, AAA para mobile, para essa plataforma.
Certo.
Então, o que eu tenho acompanhado é que a preocupação, e deu muito certo, sabe? Então, os projetos que saíram com esse modelo, com essa visão, deram muito retorno. Então, significa que existe uma demanda para jogos high-end para essa plataforma. Então, se existe demanda, existe gente fazendo, sabe?
Então, interessante da pergunta, eu acho também que hoje mesmo, eu não sei se antes saiu antes, mas ele hoje, de que o Infinity Blade, né, da Epic, é a franquia que mais dá lucro da Epic. Inclusive mais que Gears of War, mais que Unreal.
Em termos de porcentagem, né?
Em termos do dinheiro que deu retorno com relação ao investimento, né?
Então,
o investimento foi baixíssimo comparado com qualquer outro jogo AAA deles. Eles ganharam muito dinheiro com isso, sabe? E daí eu acho que é inevitável que vai crescer. É uma plataforma a mais, sabe? Que tá entrando. A Other Ocean, por exemplo, que é onde eu trabalho, tá pegando pesado assim nessa estratégia também. A gente faz mais jogo, a gente trabalha mais com publisher, né? Então a gente faz o que o publisher manda. A gente percebe essa demanda vindo de clientes e publisher já, sabe? Como a gente tem um know-how pra fazer isso, um estúdio de tamanho razoável. Isso tá entrando bastante trabalho pra gente, né, nas plataformas também. Acho que tá crescendo bastante, vai continuar crescendo. Mas eu acho que, claro que, como o Igor falou, né, os jogos high-end, assim, agrada bastante. Mas eu acho que não é só por causa disso. Não acho que é só por causa da termo de gráficos, assim, né, que os jogos são mais bonitos. Eu acho que tem muita coisa pra ser explorada pelo fato de ser uma plataforma. Por exemplo, eu tô jogando dois jogos aqui no meu celular mesmo, que, pô, eu não sou muito de, apesar de trabalhar com isso, não sou muito de jogar no celular. Mas tem dois jogos que eu tô começando, da Nimblebeat, né, que é o Tiny Tower e o Pocket Planes, que saiu recentemente. Eu tô viciado nesses jogos, cara, porque eles são do tipo de jogo que é, tu dá um input nele e deixa acontecer, sabe? Daí tu volta, daqui, sei lá, meia hora, daqui uma hora, ele te dá um prompt pra tu fazer alguma outra coisa. E, tipo, é um jogo que é pra específico da forma, não é pra tu sentar e ficar 5 horas jogando, sabe? O gameplay é desenhado pra uma plataforma portátil, sabe? Pra uma coisa que tu checa a cada 5 minutos, checa a cada 20 minutos, tá sempre olhando. Acho que é, esse tipo de é uma plataforma pro pessoal que tá on the go, assim, o pessoal que não fica parado, que tá sempre fazendo alguma outra coisa. Acho que só por causa disso já é uma coisa que vai crescer, que tem mercado e vai... E não vai embora não, assim. Vai, né? Só que é que negócio, né? Não, como dizem que... A gente já falou no outro podcast de que os consoles vão morrer, sabe? O AAA vai morrer. Que os jogos casuais... Não, os dois podem coexistir. A gente falou isso num outro podcast e fala de novo. Não é porque o mercado mobile tá crescendo, pra tablets e pra celular tá crescendo, que o outro vai diminuir. Tem espaço, só vai crescer.
É que eu queria comentar uns negócios. Que primeiro, só pra salientar que... Não é que o Infinity Baby deu mais dinheiro que Gears of War. Ele, porcentagemmente, tá? Quanto foi investido nele, no Infinity Blade, e quanto retornou, a porcentagem disso seria a maior pra Epic, sabe? Então, por exemplo, se ela gasta 10 milhões com pra fazer um Gears of War e o retorno é de, sei lá, 20 milhões, teve lucro 100%, sei lá. E no quando você faz o Infinity Blade, você investiu 1 milhão, e rendeu 10 milhões, sabe? O lucro foi de quê? De 1000 vezes, sabe? Então, você vê que no total é menos dinheiro, sabe? Tipo, 10 mil a menos, só que porcentagem era isso que ele tava falando, sabe?
O detalhe é que rendeu 30 milhões nos últimos 18 meses. Uhum. É, o que tá dizendo aqui, é o título mais rentável da empresa em termos de horas homem, né?
Claro. Não, então é quanto foi investido, lucro, né?
Eles investiram pouquíssimo e comparado com o que foi investido, eles ganharam muito dinheiro.
Então... Não, não que deu mais dinheiro que Gears of War, né?
Não, foi lucro em termos do que foi investido.
Ou seja, em termos relativos e não absolutos, a gente entendeu.
É. Daí, tivemos o que? O pessoal aqui de Montreal tem a Game Loft, que investe bem pesado em jogo de qualidade pra... Também, né? Não só... Que eles são conhecidos pra fazer jogo, assim, de menos qualidade. Mas como saiu o novo agora, se você vê o novo, além... Pode ser até um clone do Crysis, mas ele é animal, assim, muito lindo pro iPad, apesar de a jogabilidade não ser tão foda.
Essas plataformas, elas têm um problema de jogabilidade, né, que é um pouco do que o Rafa começou a falar, mas que, por mais recursos que elas tenham, a maneira de você interagir com o jogo é diferente.
Não
tô... E não tô falando só de controle, tô falando também... Da natureza com a qual você interage com a plataforma, como o Rafa estava dizendo. Que nos consoles é esperado que o jogador sente de frente para a televisão, com o controle na mão, horas a fio, e você pode preparar uma experiência para isso. Enquanto que no dispositivo móvel, não é assim que tipicamente o jogador vai estar se relacionando com a plataforma. Isso tem que ser levado em conta na hora da jogabilidade também.
É, até porque um celular, tu pega ele para jogar. Tem, claro que tem jogos que tu pode ficar jogando um tempão. Mas ele é desconfortável de tu ficar segurando por muito tempo. Eu, por exemplo, se eu fico por muito tempo no celular, o meu mindinho e o anular, ele começa a ficar dormente. Sabe?
Até,
pela maneira que eu
até aí assim. Isso acontece comigo no 3DS também, mas tudo bem.
Pois é.
Mas ele não é confortável pra isso. Ele, quando tu pegar, abre o jogo ali, dá uns 3, 4 comandos, opa, vai e deixa acontecendo, sabe? Jogo de estratégia, então é um jogo que...
Tycoon.
O gameplay é tudo. Tycoon, assim, as coisas que tu dá um comando, vê o resultado, espera vir o resultado. Ah, agora aconteceu isso. Daí eu mudo minha estratégia pra ter um outro resultado. Sabe? Eu acho que esse tipo de jogo é. E pô, esses caras estão ganhando dinheiro pra caralho, cara.
Que cara?
Os caras da Nimblebeat.
Ah. Então, eu só queria. A última comentário que você falou da Gama Sutra, né? Então, essa semana na Gama Sutra também saiu um artigo com o chefe da NG, o CEO da Njimoku, que é o cara que só faz um monte de coisa, só faz em mobile, Njimoku. Inclusive, o Alderoche já fez vários títulos pra ele. Aí, o cara começou a dizer as trends que ele acha que vai acontecer. Primeiro, ele acha que os mobiles vão aniquilar o mercado de...
Por que será que ele está falando isso?
Não, então, é tipo...
Nada bias.
Não tem interesse algum, né? Aí, eu tava até comentando assim, tipo, como é que a Gama Sutra, que é um site que teoricamente deveria falar... Tipo, é um site sobre a indústria, assim.
Uhum.
Bota um cara que é totalmente interesseiro no que ele tá falando e, tipo, dá crédito como se aquilo fosse algo válido, sabe? Uhum. Vou começar, sei lá, vou pegar o tio da esquina ali que gosta de pizza e vou pedir pra ele: ô tio, fala aí o que você acha do jogo de celular, sabe?
Voltamos lá na GDC 2008, o Rafa e eu assistindo o debate sobre MMO, E aí o cara do Maple Story, que é um jogo free-to-play, falando que o futuro do MMO era free-to-play. E o Jack Emmert, que é da Cryptic, falando que o futuro do MMO era assinatura. É óbvio.
Pois é, então, só queria comentar isso, já que entra um pouco no assunto, que tem que tomar muito cuidado aqui falando de mobile, que tá todo mundo querendo entrar no barco. Inclusive a Epic tá querendo vender bastante licença de Unreal Engine para mobile, então eles estão botando bastante pilha nisso. E tem umas declarações que eles fazem, assim, que é tipo totalmente ambíguo, e os sites fazem questão de publicar da maneira mais ambígua possível para gerar polêmica.
A porta de entrada fácil, né, cara? O custo pra tu fazer um jogo de iPhone, tu ganhar dinheiro é muito para. A barreira de entrada é muito pequena.
Não, sabe, então, pois faz? Mas é aquela coisa, né? Dos top 50 mil jogos da App Store, dois empresas ganham dinheiro, né?
Sim, então, é claro, mas essa é a fantasia, então, tá ligado? Ah, o meu. Se o cara que fez o Cut the Rope veio do nada e fez, por que eu não posso fazer? Não sabe que não é bem assim.
Até porque o cara do Cut the Rope veio do nada, né? Ele não trabalhou nada antes, ele não tentou um monte de outros.
Ele era um pedreiro e fez um jogo ficou milionário. Não é tão assim. O cara é foda pra caralho. Não era o primeiro jogo. A gente já falou disso no podcast mais de uma vez.
Pois é. Só comentar, porque ultimamente todo mundo que tem alguma empresa de mobile que tá falando, parece que ele é o novo. Como dizer, o profeta do apocalipse, né? Cada semana alguém vai lá, porque o futuro dos consoles vai morrer. E o futuro, cara, agora é o handheld. Li
um artigo 12 de 12.
Hoje, acho que eu passei pra ti o negócio do stock price da Zynga caindo.
Sim, você passou.
Acho que eu passei pra ti, né?
Caindo, rapaz, despencando o chão.
Despencando. Então, o cara tava falando, assim, que é aquela ilusão do One Hit Wonder, né?
É.
Que faz um jogo que, meu Deus, é o melhor jogo do mundo, vai aniquilar com a indústria. Cara, é um jogo. Tipo, quando cedo ou tarde, esse jogo vai cair. E quando ele cair...
Ainda tipo, mais no meio volátil, que é a plataforma Facebook, né?
Quanto maior tu é, maior é a queda, sabe? O negócio,
Mas aí...
Eles não conseguem... É uma coisa que a gente já falou também outras vezes, de que o que é novo vende, é natural isso. É uma novidade, uma coisa que ninguém nunca viu antes, que as soccer moms e as tiazonas lá nunca viram, sabe? E, pô, isso chamou a atenção de todo mundo, mas uma hora perde a novidade e não é mais legal. É o que aconteceu, sabe? Então, é claro que a Zynga ainda é líder do mercado de jogos sociais, mas compara o que eles eram e o que eles são agora, cara, caiu muito, muito.
Bem, compara o que é o mercado social, né? O que é...
Exato.
Qual é o tamanho da indústria de games sociais hoje em dia?
Pois é. Agora a grande novidade da Zynga é Farmville, agora em 3D.
Porque era só outra isso coisa que faltava.
A Zynga vai fazer publishing do jogo do Horns, que é um jogo feito em Unreal, que é como se fosse o Infinity Blade, só que com exploração e tal.
Só que com convite pros seus amigos virem te ajudar.
Vai ser publicado pela Zynga, né? É do mesmo pessoal que fez o Dark Meadows, mas... que é um jogo também feito em Unreal e tal, pra mobile, né?
Entendi. Enfim, a gente respondeu a pergunta do Thiago Ferreira e eu acho que foi até além. E eu acho que esse é um assunto que até vou jogar a ideia na mesa aqui, hein? Daqui mais um tempo o Igor vai voltar e a gente vai fazer uma main quest dedicada a esse mercado, onde a gente vai poder falar mais a fundo de cada uma dessas coisas que foram citadas aí. Mas eu espero que... Oh, fala aí, Fernando.
Mas é o mercado dos pilantras que falam do mercado mobile ou dos jogos?
A gente pode falar disso também se for fazer você feliz, Seco. A gente pode.
Tem bastante fato, cara. Tem bastante coisa que dá pra falar que é relevante.
Eu também
acho. Sem contar a falação, sabe? Tem bastante coisa que é verdade.
É.
Tem coisa que não é verdade, sabe? Dá pra separar algumas coisas.
Eu também acho. E acho que vai ser importante trazer o Igor aqui, porque mais do que nós três, ele tá vivendo isso na pele, né? E já deu pra perceber aí pela contribuição dele. Mas então a gente espera que tenha respondido bem a pergunta do Thiago Ferreira. E aí eu vou fazer o seguinte hoje, cara. Vamos chutar a Active Quest, porque a gente... Vamos passar a fazê-la, talvez, né, podcast sim, podcast não. Porque hoje a gente já respondeu esse e-mail que já gastou bastante tempo. E vamos direto então fazer Pod Quiz e Main Quest? Ou tem alguma coisa que vocês estão morrendo pra falar na Active Quest?
Não, cara, tudo que eu tô jogando agora, acho que já te falei de outras vezes. Voltei a jogar Mass Effect.
O 2?
O 2 ia ser engraçado.
Não, o 3, porque saiu o DLC lá do Os finais, né? A versão estendida dos finais.
E aí, vocês gostaram?
Eu não sei, não cheguei lá ainda, comecei o jogo de novo.
É aquela história, cara. Primeiro? Qualquer coisa é pretexto pro Rafa começar o Mass Effect de novo.
Saiu textura nova pro,
exato,
pro boneco lá.
Pode jogar de novo.
Jogar o jogo de novo.
Baixar um patch pra fixar um bug. Opa, começar o jogo de novo, do zero.
Arrumar as fontes do crédito.
Boa aí.
Essa foi ótima.
Então, combinado, então, a gente fecha aqui essa primeira parte e vai pro podquiz, pode ser?
Pode sim, cara.
Pode ser, eu mando nessa porra, então pode. Podquiz. Tá na hora, então, do podquiz do episódio número 46. Convidado, Igor de Castilho, também participa. E aí vou só lembrar pra ele, né, que a gente vai fazer oito dicas sobre alguma coisa aí do mundo dos games. Pode ser um jogo, pode ser uma desenvolvedora, pode ser um personagem, qualquer coisa. A gente dá 8 dicas, no caso hoje sou eu que tô trazendo o podquiz, então eu vou falar 8 dicas e o pessoal, vocês todos, tem que adivinhar o que eu tô falando. Mas pra poder adivinhar, você tem que falar parou, pra eu poder saber quem foi que falou parou primeiro. E aí você dá a sua adivinhação. E só pode uma por dica, tá? Então essas são as regras. E por enquanto o placar está 4 pontos pra mim, né? Pra você ver como é que eu sou bom nisso. 2 pro Rafa, 2 pro Seco e 1 pro Thug. Nosso amigo Space Thug esteve aqui no último episódio e acertou o Shadow of the Colossus. Então talvez, talvez o Igor consiga fazer a mesma coisa. Não sei, vamos ver. Vocês estão preparados?
Uhum. Opa, bora.
Pelo visto sim. Então vamos lá. Estão preparados e empolgados, né? Então, ó. Primeira dica então, hein? Eu sou um game de plataforma com puzzles.
Braid.
Parou.
Tem que falar parou, hein? Eu só vou deixar passar dessa vez. Mas não é Braid.
Ah, então não sei.
É por isso que tem que falar parou. Que imagina que por causa do lag chegasse a resposta dele primeiro, entendeu? Tem que falar parou.
Parou.
Fala aí, Seco.
Catherine.
Não é Catherine. Vamos pra próxima. Segunda dica. Sou um game lançado em 92 para PC e depois para consoles da Sega e do Nintendo.
Primeiro pra PC.
Parou.
Você falou parou.
Another World.
Não é Another World. E nem Out of This World pra você, engraçadinho que tá ouvindo aí, tá falando, é outro nome. Não é.
Caralho, velho.
Parou?
Fala aí, Igor.
Oddworld?
Não é Oddworld, mas é uma boa tentativa. Ou o Rafa tem uma adivinhação, ou a gente vai pra próxima.
Pra PC em 92, depois Super NES e Mega Drive, é isso?
Eu falei o seguinte, sou um game lançado em 92 para PC e depois para consoles da Sega e Nintendo.
Ah, mas não falou lá do PC. Cara, vou chutar. Flashback.
Não. Dica número 3. Tenho mais de um protagonista, cada um com habilidades distintas.
Parou.
Fala aí.
Lost Vikings?
Acertou. Puta, porra, que o pariu.
Eu ia falar, cara. Era muito essa, velho. Fácil.
Ficou fácil. Ficou tão fácil assim mesmo, sério.
Pô, cara, essa ficou fácil pra caralho.
Porra, sério.
É, o Igor acertou porque ele falou parou antes, mas ficou fácil pra caralho.
Pô, que merda. Não
agora
esperava.
É fácil, né? Todo mundo sabe agora.
Não. Pois é isso aí, Igor. É assim que funciona mesmo, cara.
Essa foi muito fácil. Ele só acertou porque foi muito fácil.
Manda outra, professor Girafales.
Boa, boa, boa.
Deixa eu falar as outras dicas, então, só pra não passar vergonha aqui. Mas, pô, foi tão fácil assim mesmo.
Um dos personagens parece um viking, com elmo, com dois chifres.
Não, a dica número 4 seria... Minha sequência, o jogo número 2, lançou mais 2 personagens jogáveis. A quinta dica. Alguns dos meus personagens fazem aparições de surpresa, cameos, em outros games. A outra dica, é a sexta dica. A empresa que me desenvolveu mudou de nome e se tornou um dos grandes estúdios da indústria. A sétima. O objetivo dos meus protagonistas é o mesmo dos personagens do desenho Caverna do Dragão, que é voltar pra casa. E a oitava, algumas das ações do jogo são espadada, flechada e cabeçada.
As outras eu vou dizer que são mais difíceis, né? As
pois é.
Essa do voltar pra casa eu não teria adivinhado.
Pois é.
E a do... Eu não lembrei do... Não lembrava de Lost Viking 2. Eu não lembrava que tinha dois personagens desse também.
É um lobo e um dragão. É escroto.
Eu não joguei o 2.
Em vez de Lost Vikings 2, é Lost Game Design 2. Né?
É igual o Toad Jam & Earl 2. Era melhor que não tivesse sido feito. Então, cara, já...
Boa.
Nesse anticlímax aí de ter sido adivinhado na terceira dica.
É um recorde, hein?
Não é. Eu adivinhei contra com duas dicas. É. Adivinhei contra com duas dicas. E então...
Será que alguém alguma vez vai adivinhar com uma dica só?
Ou com zero?
O cara nem fala, né? Eu já aprendi assim, tipo.
Conhece tanto o cara de Zelda.
Porque toda vez que o Seco faz, a gente nem ouve as primeiras dicas, a gente só sai falando dos jogos assim do NES. Só, a gente fala, Ninja Gaiden.
Como a gente, fala
de jogos. É, né? Porque o Rafa não conhece os jogos do NES, é verdade.
Então tá bom. Agora
assim... Faz muito tempo, né, cara?
Faz
muito tempo.
Então beleza, ó. Igor, parabéns. Um ponto pra você. Opa, fica você e o Thug aí roubando ponto da gente. E eu fico com 4. O Seco com 2 e o Rafa com 2. Não, o próximo
Gilead
podcast...
continua de 4 já, 2 episódios.
A inteiro. Piada continua engraçada. E daqui 2 semanas a gente faz mais um podquiz. Chegamos rapidinho hoje na main quest do episódio número 46. E o assunto que a gente escolheu para falar, ó, assunto polêmico, hein? É o seguinte, a gente trouxe o reforço do Igor aí, vocês vão saber já por que a gente achou tão importante. A gente quer tentar responder, e não só isso, mas também argumentar, a uma pergunta seminal aí. Os jogos são uma forma de arte ou não? Então a gente está inspirado aí por um comentário do nosso ouvinte, Snoopy, não sei o nome dele, mas esse é o apelido dele, que deixou um comentário sobre isso, bastante até extenso, né? No episódio, no podcast 45. E então o Snoopy está falando justamente sobre essa questão, né? E queria saber mais especificamente a nossa opinião, e quer dizer, ele vai ganhar mais do que isso, porque vai ganhar também a opinião do nosso convidado, Igor de Castilho, artista de games. Já que a gente achou que seria um assunto importante trazer alguém com o tipo de visão que o Igor sempre traz para complementar a nossa por aqui. Então é isso que a gente vai fazer hoje. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, né? Responder primeiro a pergunta sim ou não. E aí dar uma primeira explicação, uma primeira argumentação para a sua resposta. Então, colocar aí na berlinda de cara o Rafa, que é o presente que eu vou dar a ele por não ter estado presente no último episódio. Rafa, você vai ser o primeiro. Os games são ou podem ser considerados, vamos falar hoje, né? Uma forma de arte, você tem que dizer tá. Sim ou não, e aí falar o porquê.
Sim. Se é só sim ou não, a minha resposta é sim.
Pero?
O porquê é só porque eu considero uma forma de arte alguma coisa que é feita, né? Com
tá bom,
intuito.
Eu pensei que você ia falar, é porque eu considero uma forma de arte, então é. Porque parecia que você estava falando isso. É uma forma de arte porque não. Eu considero.
Não, é que para poder justificar, eu preciso dizer o que eu considero que arte seja, entendeu?
Certo. Será que precisa, hein? Vamos lá.
O que eu considero arte é quando ela. Uma coisa que ela é feita, né, por pessoas com o intuito de provocar ou estimular sentimentos, seja ele, por exemplo, o visual, ou auditivo, ou seja lá o que for. te traga alguma coisa, te traga memória, te traga, sabe, que te marque de alguma forma. Eu acho que jogos fazem isso de mais de uma forma, inclusive, sabe? É, o jogo pode ser arte, tanto no visual, como uma coisa bonita de ver, que te lembra de lugares que tu já foi, de lugares que tu gostaria de visitar, música que dá aquele clima de... que é um clima de suspense, um clima de ação, que te faz estar mais participando daquilo que o jogo foi desenhado para ser feito, sabe? Eu acho que dá para considerar, inclusive, gameplay uma forma de arte, sabe? Que é uma forma que tu está interagindo com um sistema, e aquele sistema te responde algo de volta, e essa interação, às vezes, para mim, isso também é uma forma de arte, que só foi criada por uma pessoa para provocar esse tipo de reação em outras pessoas, assim. Então, para mim, ele é uma forma de arte, não só de uma forma, várias formas de arte.
É muita arte para você.
É muita arte
para mim. É. Raparteiro.
É arte multiplicada por arte. Agora, antes de eu passar para o próximo, deixa só o segue da sua resposta aí. E você acha, então, concluindo do que você falou, que parte de um jogo, como a música de um jogo, também são arte?
Sim, eu acho que música por si só já é considerada arte, né?
Certo, mas a música de um propósito... game...
Sim, porque ela tem um propósito dela ali, né? Ela tem aquele propósito de seja de te botar no clima, se te provocar um sentimento que vai fazer que a tua experiência daquela parte do jogo seja mais profunda, entendeu? Que tu entre mais naquela clima que o jogo tá querendo passar, se é de tristeza, se é de esperança, se é de ação. Acho que isso por si só torna aquele pedaço de música arte, né?
Tá, mas então eu vou a contrapartida disso vai ser o seguinte. Então, assumindo isso que você disse, vamos olhar pros filmes, então. Nos filmes também tem música. E a gente, pelo mesmo raciocínio, pode pensar que essa música que tá nos filmes é arte.
Né? Sim.
Os filmes têm história. E a gente, vamos combinar aqui, para efeito dessa conversa, que contar histórias também seja uma arte. Inclusive a literatura faz isso.
Sim.
Certo? Uhum. Agora, também não tem esse sentimento de que o filme, alheio à música e alheio à história, tem alguma coisa mais intrínseca a ele, que é a arte também? Que não é só a música ser arte, não é só a história ser arte, mas que faz a gente pensar que o filme como um todo é arte? E o que seria isso? A contrapartida dos games. Um game olhado como um todo, mas e não quebrado em música, história, gameplay. Ainda assim, existe um argumento para que ele seja arte?
Sim. Continuo achando, assim. Esse foi o meu primeiro argumento. Por ele ser uma coisa que foi feita, foi pensada, feita, craftada, né? Como é que eu posso dizer essa expressão? Para que ela desperte esse tipo de sentimento, de emoção, de experiência em outras pessoas, né? Que as pessoas procurem isso, estejam expostas a isso e com isso tirem alguma coisa, né? Uhum. Isso já faz do jogo arte, pelo menos na minha opinião.
O ponto que eu queria chegar é justamente que muitas vezes a combinação dessas partes acaba fazendo um todo que é maior do que essa soma. Uhum. Né? E é aí que emerge a arte. A música por si só pode ter um determinado efeito, a história é outro, mas o uso da música com a história juntos dá um efeito que é maior do que só a soma dos dois, maior do que só as duas sensações separadas que você iria sentir se você só ouvisse a música ou se você só tivesse a história contada pra você. Esse era o ponto que eu tava querendo chegar. Mas então, vou passar a bola pro Igor e perguntar pra ele: Igor, você acha que games são uma forma de arte, sim ou não? E por quê?
Não.
Por quê?
Cara, eu não vou dizer que eu tenho uma opinião soberana sobre isso, nem nada, até por trabalhar por arte.
Você não vai falar o que o Rafa falou, né? Entendi.
Não, é porque eu já discuti bastante sobre isso, tal. Eu já tive uma outra ponta de achar que sim, sabe? Uhum. Mas hoje eu acho que não, porque, bem, invocar emoções, sabe? Invocar emoção... Uma planta invoca. Uma planta sozinha não é arte, sabe?
O meu cachorro invoca emoção.
Não, mas uma planta não foi feita pra isso, né, cara?
Tá,
Essa é uma diferença.
Como é que você sabe, Rafa? Você conhece quem fez a planta?
Ela pode ser cortada pra isso, sabe? Ela pode ser podada pra isso. Ela pode ser
cultivada. Mas um arranjo de flores é arte.
É que assim,
se alguém pega, tira, escolhe as flores específicas pela cor dela, pelo tamanho, pelo tamanho das pétalas e forma um arranjo, isso é arte. Não?
Arte, você tá dizendo que isso é algo que alguém... tô dizendo que arte é algo que alguém definiu há muito tempo atrás que seria alguma coisa, sabe? Então, arte parte do princípio de comunicação. Se tem comunicação, você pode começar até arte. Não existe nenhuma forma de arte que não venha derivada de alguma forma de comunicação.
Não,
e a arte, ela invoca na gente a sensação de que isso foi bem. As escolas de arte mais clássicas e tal, elas vão pra uma coisa que é mais... Não é só emoção ou sentimento. É a razão de fazer para a arte. É tipo, você cria em função de... Não de proveito, não de produto, mas como uso de arte. E eu acho que é complicado porque nesse ponto a gente tem como os jogos não arte, mas artesanato, que é o que você falou, que é craft.
Uhum.
Seria o quê? Você aplicar conhecimentos de arte para construir um produto. E a sua real função com esse produto é venda, é produto.
Uhum.
Você não vai fazer um produto arte, um produto jogo, só para ser apreciado, sabe? Você quer dinheiro, ela tem...
Mas não tem nada que te impeça de fazer isso, né?
É, porque pelo que você está dizendo...
Não tem nada que impeça isso, mas eu tô dizendo que, assim, publicidade, arte.
É.
Pela sua resposta, acho que não, né?
É, pela tua, eu também acho que não, Igor. Mas pela minha,
é. Eu acredito que não. Por que, que publicidade é arte? O que há de arte em publicidade?
Ué, tipo, é a mesma coisa,
existe,
né?
Existem ideias criativas, eu não tô dizendo que... Não tô tirando mérito, não tô dizendo que não é criativo, não tô dizendo que não é inspirador. Mas é isso, arte? Um monte de balde empilhado num museu já foi considerado arte, sabe? Isso é arte.
Vinícius, uma privada também já foi considerada arte. Mas é que tá, eu acho que é uma... Aquele negócio, o propósito daquilo é algum tipo de emoção. Se tu vê isso num museu, qual é a diferença? É que tu tá esperando que aquilo te dê algum... É, aquela comunicação, né, que o negócio falou. Tu tá esperando algum sentido daquilo. Aí tu começa a pensar, sabe? Tu para ali, pô, uma privada aqui? Sério mesmo? Quem é que teve essa ideia aí? Não, mas tu começa a pensar, pô, tem algum
cagar
sentido
mais,
nisso.
Tem que,
que seja nem que seja transmitir aquilo. Pô, qualquer merda pode ser arte, sabe? Mas isso
então,
já
mas
é transmitir
aí, cara,
alguma coisa.
Isso pra mim é nada, sabe? Então arte não é nada. Então qualquer coisa pode ser arte. Tudo é arte. Tudo foi feito por arte. Então não tem discussão. Sabe? A gente já...
Qualquer
coisa assim,
pode ser. Qualquer coisa feita por alguém pra dar esse tipo de... Pra provocar pensamento, pra provocar emoções, esse tipo de coisa. Isso pra mim, qualquer coisa nesse sentido, sim. Qualquer coisa é arte.
É que nesse momento para de existir a definição, sabe? Ela, não, ela deixa de ser uma definição, vira um adjetivo. É uma qualidade. Aquela coisa é art-like. É arte status. Isso é... Tipo, é meio irrelevante, saca? Tipo, chega num ponto que você, se você não tem uma definição clara, você perde o significado da coisa, sabe? Aquilo é bonito ou aquilo não é bonito. Por que, que você diz isso? Porque você tem, pra você, um standard, uma definição, alguma coisa que você pode definir. Aquilo é bonito ou não, ou aquilo é preto ou aquilo é branco. Então, se a gente for dizer, existe arte, beleza, existe arte, arte existe? Existe. Se existe, ela tem uma definição. Então, a gente tem que apelar pra definição, não... Achar que vira um conceito abrangente, sabe? É, eu acho que não tem problema nenhum em jogo não ser arte, sabe? Tipo,
não, não tem mesmo.
Não muda absolutamente nada.
Eu acho que se
nada.
Não fosse, não mudaria nada. Eu concordo contigo aí. É porque a minha definição de arte é um pouco mais abrangente.
O que eu acho é que a gente usa muito bem aplicações de artes para desenvolver um jogo, sabe? E é como o Juliette tangeu ali, sabe? É, num filme, você tem fotografias, tem literatura, você tem música... aglomerado, sabe? Pra criar um produto. E isso é artesanato, sabe? Isso é crafting, sabe? Você não faz aquilo pensando... não é tão primitivo ou tão básico, tão unicelular quanto uma pintura, sabe? Ou quanto uma fotografia sozinha. Ou quanto uma literatura sozinha, sabe? Então, no momento que você começa a aglomerar coisas, juntar e fazer coisas novas, isso é legal, isso é criativo. Não necessariamente isso é arte, sabe?
Mas o Igor, então eu ia justamente trazer os filmes para a discussão do seu ponto de vista. É, porque segundo o que você está dizendo, me parece que os filmes poderiam ser tão arte quanto os games e vice-versa. Não vejo qual é a diferença aí. E procede isso? É assim que você pensa mesmo?
Eu acho, cara. Eu honestamente acho, sabe?
Honestamente, você acha então que os filmes não são arte?
Que os filmes não são arte. Mas eu tô dizendo que não é exatamente relevante essa pergunta.
Você não tá fazendo pouco caso dos filmes falando isso, entendo.
Eu não tô dizendo assim, existe uma escola. E nessa escola só entra quem é arte. E cinema não entraria. E jogos não entraria. Não tô dizendo isso, sabe?
É, tipo, não é pior por não ser arte.
Não é, sabe? É, é que. É o tipo. Você não chega em casa num dia estressado e faz jogo, sabe? Você faz arte, sabe? Entende o que eu quero dizer? Se você tem uma. Você tá puto com uma situação e você quer se expressar, você vai e faz um texto, sabe? Um poema. Isso é arte, sabe?
Ou
sabe?
Uma música.
É um sentimento, é retumbante, sabe? Ou uma música. Ou uma pintura, sabe? Mas você não faz um jogo, sabe? Você não faz um filme, sabe? É muito mais complexo que isso, sabe? Envolve muito mais coisas que isso, que simplesmente emoção, sabe? Então. Pode ser melhor que não é, sabe? É, talvez até melhor. Significa que tem muito mais coisa envolvida que simplesmente essa coisa primitiva. Eu acho mais primitiva dizer assim, arte, sabe? Eu faço arte. É uma forma bem. Bem limitada de expressão, sabe?
Mas tem mais coisas. Teatro não é arte pra ti também, então?
Teatro poderia ser, mas é porque é uma. Talvez sim, talvez não. Provavelmente nessa definição que eu tô tentando chegar aqui com vocês, não seria. Uhum. Porque não é só a emoção envolvida, sabe? Não é criado ali no turbilhão das coisas, sabe? Não é uma ideia que o cara teve e fez sem ambição nenhuma, sabe? Ele sentou e fez aquilo e depois, mais tarde, ele decidiu tirar algum produto disso, sabe?
Tu não acha que tu tá assumindo muito do tipo... Pode ser que... É isso que eu quero saber de ti, assim. Eu não quero te julgar o que tu tá pensando também. Mas eu acho que talvez tu esteja assumindo que... Porque a maioria dos jogos que a gente conhece, de grande sucesso comercial, são uma coisa muito mais técnica, por exemplo, envolve muito mais esforço. Mas eu não vejo por que não... Alguém não pode, por exemplo, frustrado, ou seja lá o que for, ou puto, ou seja lá qual for a coisa, e desenvolver um jogo, por simples que seja, um jogo de papel, ou um jogo, sei lá, sabe, como gameplay puro, como uma forma de arte, como a gente tava falando. Eu acho que isso é possível, cara, isso pode existir, sim.
Eu acho estranho, sabe? Eu não consigo visualizar uma pessoa... Tentar, tipo, ali, como um cara lá, tipo, um pintor enlouquecido, se cortando e pintando, sabe? E você dizendo, meu Deus, isso não é natural, sabe? Isso é arte, isso é pretensioso, sabe?
Mas também não
sabe?
Pode assumir que todo quadro, por exemplo, um quadro, acho que é unânime que a gente considera, não uma obra de arte. Quadro pintado, seja lá...
Nem todo quadro é, cara.
A gente considera a pintura uma forma de arte. Não significa então, que todo quadro é uma obra de arte. Alguns quadros podem
pintura,
ser.
Pintura é uma obra de arte, é uma forma de arte, mas... Como é que eu vou dizer? Sei lá, porque... A pintura é um mecanismo pra tu criar arte, né? Assim como a voz, né, o canto, é um mecanismo pra criar música que pode ser arte. E por que não o método que a gente usa, sei lá, o método que a gente usa para criar gameplay, por exemplo, se a gente está criando um produto final disso, que sai alguma coisa com que a gente pode interagir, por que isso não é arte?
Cara, eu acho que você invoca sentimentos durante o gameplay, mas não necessariamente você faz ele no envolvendo os seus sentimentos pessoais, sabe? Ou você está tentando se expressar, tipo...
Isso,
eu acho que é possível.
Isso
talvez
é necessário para ser arte? Isso é necessário pra ser arte?
Eu tô dizendo que é o que eu acho, sabe? Eu acho que... Eu não digo que a pessoa tem que estar lá querendo matar 1 milhão pra poder fazer uma pintura que significa alguma coisa. Mas eu acho que isso é a forma mais fácil que eu tenho de te explicar o que é um cara sentar e fazer uma peça de arte, sabe? Ele não tá ali... Ele não pensa nem no usuário final, sabe? Ele não tá pensando em um cara que vai observar aquilo e sim o que ele vai sentir. Ele tá fazendo aquilo pra ele mesmo, sabe? Ele tá fazendo aquilo absolutamente pra ele mesmo.
Então, pra ti, arte.
Não tem, visão de produto. Arte é uma coisa que nasce egoísta, saca? E obviamente nasce egoísta. Ela nasce com as suas perversões, sabe? Ela nasce nos seus desejos mais pessoais, sabe? Ela reflete isso, saca? A ideia dela é refletir o espírito humano num jeito mais bruto, saca? Qualquer momento que você começa a pensar muito sobre isso, ou começa a influenciar a sua obra como. Como eu vou manipular o meu usuário, o meu leitor, ou o que seja. Mas eu acho que isso perde um pouco o papel de arte, sabe? Que é a expressão, a livre expressão do usuário, sabe? Não necessariamente a interpretação externa, sabe?
Mas será que tu pode assumir que jogos também... Com certeza tu pode assumir que jogos não são feitos assim também? Alguns, pelo menos?
Diz um.
Sei lá, por exemplo, vou pegar Braid. Sabe? Tem, consegue ver ali que tem coisas que... Não sei se é frustração ou se é alguma coisa que talvez o designer esteja... Pô, isso, eu quero escrever isso porque, pô... me machucou tal coisa que aconteceu na minha vida.
Mas qual é a parte do Braid que te invoca isso? É o gameplay?
Às vezes. Porque aqueles textos que tem entre levels set o tom, sabe? É, como tu tá falando da música, sabe? Eu acho que é um pouco disso também, sabe? Tu setar o tom e tu aproveitar o que vem depois de uma forma diferente. Então, por isso que não dá pra julgar, como o Gilé tá falando, de julgar as partes. Eu acho que o todo ali acaba sendo uma forma de arte, sabe?
Porque cara, eu acho que o texto do Braid é muito bom, sabe? É uma poesia, sabe? É arte, sabe? É, a música dele é muito boa, tem violino e tal, é bem clássico, sabe? É arte, ele tem arte, tem coisas de arte, talvez não seja arte propriamente, mas tem bases artísticas bem fortes naquilo ali, sabe? Não foi feito ao acaso. É, mas jogo, a essência de jogo, não é exatamente isso, saca? É a experiência, é o jogar, é o apertar lá e interagir, sabe? Se não tiver interação...
Poder voltar atrás, sabe? Que é todo o tema do jogo, de poder voltar atrás de uma decisão. Fez algo errado, tu pode voltar atrás.
É poético, mas não necessariamente é artístico, é arte, sabe? É bonito. É realmente bonito, sabe?
Mas será porque tu não tá jogando o gameplay sistematicamente, como só um sistema de que tu aperta o botão e algo acontece, e não do porquê que tu tá fazendo aquilo, ou tipo, talvez tu esteja desconsiderando tudo que tá ao redor e jogando só o gameplay separado. Por isso não considerando ele arte, né? Não sei o que você tá pensando. Tô jogando isso.
Eu tenho a impressão que... Não sei se Braid talvez é o melhor exemplo, sabe? Apesar de ter tudo isso, a história dele é que me emociona, sabe? Uhum. Se não tivesse aquela história...
Shadow of the Colossus, eu acho que é bem por aí também. Tipo, o boneco não fala o jogo inteiro, sabe? Mas é foda pra caralho,
o motivo. Não, a experiência é fantástica. Mas a narrativa dele não precisa de palavras, sabe? Existe uma narrativa ali, existe uma literatura. Uhum. Então, o que emociona ali é a literatura, sabe? O que causa, invoca emoções pessoais. Assim. A experiência é amplificada, sabe? Você poder interagir amplifica a experiência, com certeza. Uhum. Eu só não sei dizer se é arte isso, sabe? Não me parece arte, sabe? Se eu for atrás de uma definição, sabe? Se eu não for tentar...
Dá o exemplo do Shadow of the Colossus. Que negócio é, tu vai até o fim do mundo pra trazer alguém que tu ama, que não diz quem é, não diz se é mãe, se é irmã, se é nunca diz quem é. Trazer essa pessoa de volta à vida. E pra isso tu vai fazer qualquer coisa. Até matar 16 gigantes 500 vezes maior do que tu.
Que não tem culpa disso.
Isso é gameplay, cara. Isso tá no gameplay.
Não, isso é literatura, cara.
Não, cara. O fato de tu ter que escalar um gigante...
Escalar um gigante e matar um cara... Hã? A motivação que você deu é literatura.
Não, sim, é a história do jogo. O durante, o como tu faz isso, porque o sacrifício de se fazer isso é gameplay, cara. De tu ter que matar um gigante, tu falar matar um gigante é muito mais fácil do que ir lá e matar o gigante. É isso que o jogo passa, entendeu? Essa sensação de tu tá montado num bicho de 30 metros e tu tá caindo quando ele tá caindo com ele porque tu bateu nele na cabeça, sabe? Isso. Sim, eu acho, cara, que...
Pra mim... Eu entendo a experiência, sabe? Eu joguei e eu fiquei extremamente emocionado jogando o jogo, sabe? Eu não vou discutir isso em hipótese nenhuma, não vou dizer... Eu prefiro mil vezes sentar e jogar Shadow of the Colossus novo do que entrar no museu, sabe? Não tô discutindo isso.
Talvez seja o único ponto em que nós quatro, esta noite, vamos concordar.
Bem, eu acho que vamos correr a opinião, a discussão, porque eu acho que o Seco e o Gilhard também tem coisa pra adicionar.
Vocês não querem que a gente fique dormindo, né? Mas eu... Não, mas tava super legal, eu que não ia ousar interromper. Mas vou chamar o Seco, então, pra responder a mesma pergunta que eu fiz pra vocês. E aí, Seco, jogos são uma forma de arte, sim ou não? E por quê?
Eu acho que depende.
Não, isso não é uma resposta válida.
Cara, primeiro, defina a arte. Não tem como você definir.
Não, eu não tive essa chance. Calma.
Você responde e depois você responde depois você define a arte, então. Mas primeiro você responde sim ou não?
Não, então não.
Então, e qual é a definição?
O que? Bom, arte, primeiro, a gente tem toda uma coisa que jogos não tem, que é interpretação. Você tem que deixar ambiente para as pessoas interpretarem para ser considerado arte.
Tem jogo.
E se você faz um jogo que tem isso, você vai. Em geral, o jogador fica frustrado porque ele não entende aquele final, por exemplo.
Da mesma forma que a pessoa vai no museu, vê uma pintura do Picasso, não entende nada e fica frustrado e vai embora para casa.
Não, tudo bem, mas só que você não paga para $60 para ver a pintura do Picasso. Não, você paga mais.
Mas eu acho que a razão monetária não tem nada a ver com o produto ser arte ou não.
Mas claro que tem. Porque isso vai definir. Porque você vai fazer um produto. Fala pra Activision. Activision, vamos fazer um Call of Duty que é totalmente arte.
De fato, a Activision não está no business de vender arte, realmente.
Entende? Eu acho que, primeiro, que a definição de game é um produto de entretenimento. E segundo, é um negócio financeiro. Então, tipo, primeiro que você tem que limitar alguns fatores. Por exemplo, faz um jogo do Don Quixote onde você é um loser o jogo inteiro, se fode o jogo inteiro, chega no final do jogo, você só se ferra e você é um lixo. Você acha que pode ser o melhor jogo do mundo. Isso é arte? É arte. O jogador vai ficar feliz? Tá. Agora faz um outro jogo, eu esqueci o nome desse filme que é fantástico, que é A Morte conversando com cruzados, dois jogando xadrez, sabe? O tempo todo. Romanini? É o sétimo selo do filme, minha esposa corrigiu aqui. Cara, o filme é genial. Só que faz o jogador ficar 7 horas e meia assistindo um jogo, conversando com a morte e mexendo as peças de xadrez. Quem é que vai comprar uma trolha dessa? Pode ser a melhor obra de arte do mundo. Ninguém quer isso, sabe? E detalhe, se jogo é uma parte da arte, então quer dizer que todo jogo segue o mesmo caminho da arte. Porque assim, primeiro que jogo, todo jogador tem que ser alguma coisa importante, que faz alguma coisa importante, e no final alguma coisa muito boa acontece pro jogador ter feito aqueles objetivos. Tu não joga o jogo pra chegar no final, você morre, a princesa morre, o vilão fica feliz, o mundo acaba, e tipo, a desgraça do mundo é culpa sua, sabe? Isso não acontece, entende? Tipo, em muitas obras de arte isso acontece, entendeu?
Então você tá dizendo que nos games não tem a mesma liberdade de expressão que outras formas de arte, é isso?
Não, não tem, porque tá tudo voltado ao mercado, e o mercado não joga esse tipo de coisa. E a gente sabe disso, não funciona. Quando tem, é um jogo indie que ganha um monte de prêmio, é genial, é maravilhoso, vendeu, sei lá, 5 mil cópias, e aí todo mundo, não, porque esse jogo é referência pro mundo, todo mundo só quer esse jogo. Aí vai uma grande publisher, faz um jogo desse, não vende porra nenhuma, e daí todo mundo fala, não, mas é que vocês não souberam fazer. Entendeu?
Eu acho que você tem coisas para se aproveitar no seu argumento, mas a barreira que eu não consigo ultrapassar é a sua o porquê que tem que o dinheiro faz diferença. Acho que é a mesma coisa que o Rafa tá pensando. Que,
Por que o dinheiro faz diferença? Porque assim, ninguém vai chegar para você e vai dizer, vamos fazer uma obra de arte aí que para todo mundo lembrar do nosso jogo para sempre. Todo mundo quer fazer um jogo para lembrar para sempre. Mas tem diferentes coisas pra você fazer isso. Você pode fazer um Demon Souls onde o cara só morre, você vai lembrar cada morte sua. E tipo,
eu não lembro, não necessariamente que eu perdi a conta.
Entende? Não necessariamente é uma obra de arte, entende? Ou você vai jogar, por exemplo, Diablo no modo hardcore e o seu personagem morreu, você gastou $50 mil, você perdeu tudo. Então a obra de arte fatalista pro cara, entendeu?
Tipo, é uma tragédia.
Eu tô dizendo assim que o meu problema com ver jogos em relação a isso é que não existe a liberdade de interpretação das coisas. E quando existe, o jogador não aceita, o jogador não gosta de liberdade.
Tá, mas o jogador, você concorda comigo que a reação do jogador não deveria influenciar na definição se é arte ou não?
Claro que depende, porque o cara que vai fazer o produto tem que pensar como o jogador vai interpretar aquilo. Como você tá
na Mas o artista não faz isso quando ele faz uma obra de arte.
Mas a gente tá falando do artista de jogo?
Não. Tô falando do artista. Vamos dizer, se jogos fossem arte, né? Você teria que poder desenvolvê-los sem pensar no público. O público não tinha que entrar na conversa, igual o Igor estava falando. Entendeu? A hora que o público entra na conversa, deixa de ser arte. Esse
não,
é o ponto do Igor.
Não, então, beleza. Ninguém chega numa empresa e fala assim, olha, você é o melhor artista que a gente conheceu. Você é o melhor escritor que a gente conheceu. Vocês trancam no quarto de vocês e mês que vem aqui com a melhor peça de vocês e a gente vai jogar tudo isso junto e vai ser o melhor jogo possível.
A arte não funciona assim.
A melhor composição.
Eu posso fazer uma...
Não, a arte, a arte funcionaria assim, mas o jogo não funciona assim.
Eu quero fazer uma pergunta pro Seco e pro Igor, só pra ver se eu entendi o argumento completo. A pergunta é simples. Jogos podem ser arte ou não?
Podem.
Pra vocês, fato de ser jogo, significa não, que não pode. É arte e pronto?
Não foi esse o ponto em nenhum momento.
Então, é isso que eu queria entender de vocês. Jogos podem ser arte?
Eu acho que pode, cara. Pode. Eu acho que pode.
Mas não são. Em geral, não são.
Tá,
em geral,
você diz que não são porque... Você diz que não são porque a gente não conhece um ainda. É isso?
É, exato.
Deixa eu pensar aqui.
Não, ué... É isso, né?
Olha, teve um jogo que o Thug mandou um tempo atrás, que esse até poderia ser pensado como uma obra de arte. Só que foi um jogo que vendeu, acho que, tipo, 2.000 cópias, assim. Era um jogo...
Pronto, não é arte, foi vendido, não é arte.
Não, era um daqueles jogos obscuros que ninguém fica sabendo.
Sei.
Porque uma empresa, que um pessoal se juntou e... Que... Obscuro, então? Não, calma. Eu vou descrever o jogo pra você e você vai dizer se você gostaria de jogar um jogo desse.
Tá, Dwarf Fortress não, Seco, por favor.
É um jogo onde, tipo, tá todo mundo infectado, toda a comida tá escassa e você vai sobreviver durante uma semana e no final da semana você vai morrer no jogo. E você vai vivendo, vai ajudando as pessoas e as pessoas vão morrendo, você vai morrendo aos poucos, vai ficando doente. Vai ficando cada vez mais fraco, mas você tem que sempre juntar comida. E decorrer do jogo, a única coisa que acontece é todo mundo vai morrendo, o mundo vai morrendo, e você vai morrendo até o momento que você morre. Aí acaba o jogo. Tipo, esse...
Isso pra mim
esse...
não é um jogo até agora, isso pra mim é uma história.
Calma, bom, Rafa, você não falou os detalhes sobre como que o jogo joga, tudo bem.
Então, ele falou, isso é o jogo, isso pra mim não é o jogo.
Então, eu acho.
Rafa, eu falei que você pega a comida, você vê interage com as pessoas. Essas coisas assim, sabe? Isso é parte do jogo, entende?
Vamos supor que tenha jogabilidade nisso que você contou, beleza. Mas acho que não é esse ponto também. Pra mim, o exemplo que você tá dando, a única coisa que ele demonstra é que esse foi um jogo em que tomou-se uma liberdade de expressão que você argumentou antes que não, que outros jogos comerciais, não podem se dar o luxo de tomar. Né? Que é o que você falou, o jogo você só se fode e no final dá merda. E você fica se sentindo um fodido. Beleza. Mas eu acho só que você ter utilizado dessa liberdade de expressão não faz o negócio ser arte também, sozinho, só isso. Entendeu?
Não, mas então, mas o jogo causa uma sensação de, por exemplo, que é o que algumas coisas de arte, por exemplo, causam em mim, que é tipo ficar refletindo sobre aquilo. Porque assim, ó. Porra, que merda que fiz aquilo, ou tipo, como que aconteceu isso, que é uma coisa que, em geral, os jogos não fazem, que é dar liberdade de interpretação pro jogador. Deixar o jogador ficar pensando, tentando juntar as peças e bolar na cabeça dele o que tá acontecendo.
Ou às vezes as peças não estão lá, ele é que vai ter que colocar a contribuição dele pra poder que sair algum sentido, e aí por isso de cada pessoa vai sair um sentido diferente, assim. Entende?
Pois é, então... Entendo, por exemplo, tem um museu aqui em Montreal, eu fui com a Lina um tempo atrás e tinha uma pintura que eu achei interessante, que era assim, era um quadro vermelho gigante e tinha algo, tipo, ele era um vermelho muito opaco no fundo e um vermelho, um tom a mais em cima, fazendo tipo um xadrez assim, sabe? Tipo, o quadro era a coisa mais boring do mundo, assim, sabe? Aí, só que teve uma coisa que eu vi no quadro que eu achei genial, mas ninguém, tipo, acho que não foi isso que o pintor quis fazer, mas quando eu tava passando,
você viu uma mancha.
Tinha uma luz... Não, tinha uma luz que batia no quadro.
Uhum.
E quando eu vi o relevo da pintura, parecia tipo um normal map, todo massa com reflexão da luz. E o xadrez ficava de uma forma assim que eu achei fantástico, assim, sabe? Mas não foi isso, eu acredito, que o cara tentou fazer. Porque senão ia ter uma luz na pintura que ia mostrar as ranhuras, sabe?
Senão a luz seria parte da pintura.
Exatamente. E aí eu até achei engraçado, porque pra mim, tipo, aquilo foi a coisa mais legal da pintura, sabe? E não, tipo, foi a minha liberdade de expressão que fez a pintura ser legal.
Eu sou nerdista também.
Não, foi, mas por exemplo, o cara foi e pintou um negócio e botou lá. Entendeu? E cada um interpreta como que é. Alguém vai lá dizer, ah, um quadro vermelho, aí outro, ah, um quadro vermelho com outro tom de vermelho, e o imbecil vai lá dizer, ah, parece normal map, que animal. Sabe? Então, é, isso é uma coisa que você não tem no jogo, assim, sabe? Você vai ali, ah, até o Shadow of the Colossus. Você, tipo, você tem uma certa. Você pensa, ah, quem é esse cara? Mas não importa quem é esse cara. Porque ele é o cara que vai salvar a menina e quer matar os gigantes, sabe? E tipo, aí você não pergunta. No começo você pergunta, mas por que que ela morreu? Eu me perguntava, por que que ela morreu? Mas logo isso fica irrelevante no jogo, porque não é sobre isso que é o jogo, sabe? Ele não te faz pensar...
Mas não é sobre isso pra ti, cara. Aí é que tá.
Não, não é sobre isso pra ninguém.
Tem muita gente que se importa, entendeu?
É que, não, mas eu conversei com um de... Tipo, me diga, você pensou nisso quando você jogou?
Eu não. Foi uma coisa que participou, fez parte da minha experiência, de quem era aquela pessoa. Por que que eu gosto tanto dela? Por que que o personagem gosta tanto dela assim, a ponto de ir pro fim do mundo? Tipo, eu não tive as respostas pra isso, mas isso fez sim parte da minha experiência.
Fez, mas... É, não, fez, mas, tipo, você vê aquilo, ah, beleza, é alguém que eu me importo muito, é alguém que eu faria um monte de coisa. Mas eu acho que aquilo é tão irrelevante em relação ao jogo, porque logo depois o teu objetivo é matar os gigantes, sabe? É como você segura no gigante pra matar ele. É como você usa a espada pra encontrar as coisas, pra, os gigantes pra matar eles, sabe? E, tipo, aquilo se perde muito rápido, sabe?
Eu pensei num exemplo que eu acho que talvez é mais próximo de acho que eu consigo pensar, que é o Journey, sabe? Uhum. Que é um jogo que é um jogo que, cara, eu não vejo uma intenção comercial forte naquele jogo, sabe?
Apesar dele ter tido sucesso.
Apesar dele ter tido sucesso, mas eu não vejo a intenção comercial naquele jogo, sabe? Aliás, eu tenho dificuldade de entender como que aquele jogo fez sucesso, sabe?
Certo.
Porque mas é o mesmo eu gostei muito Flower. Do jogo.
Mesma coisa mesmo com Flower, concordo.
Flower pra mim foi assim: tá, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, você tem que juntar as pétalas enquanto você não vai com o vento. Tipo, 30 segundos depois eu tive que desligar o PS3, assim, porque eu não...
Eu joguei um joguinho de graça, ou seja, sem intenção comercial nenhuma, porque eu joguei de graça, em flash, na internet. O joguinho era assim, tu tá no colégio, daí tu acha uma carta anônima de uma menininha do colégio. E daí a moral é que tu tem que... bate o sinal, assim, as pessoas saem da sala, né? Daí o level é tipo... É 2D, assim, bem estilizadozinho. E daí são os corredores do colégio, daí tem várias portas que os alunos vão saindo. Daí tu tem que ir pra lugares desses corredores que não tem ninguém lá. Pra tu poder ler a carta toda. Entendeu? Daí tu vai ler um pedacinho da carta, mas daí começa a vir um monte de gente em cima. Daí tu tem que parar de ler. Daí sai a carta da tela. Daí tu tem que andar e procurar lugares do mapa onde não tem ninguém pra tu conseguir ler mais um pouquinho. Daí tu vai fazendo isso, desviando das pessoas do mapa, procurando lugares sem ninguém pra tu poder... Daí no final da carta tu lê a menina se declarando assim, né, na carta e fala, ah, eu sou a menina de cabelo preto na frente da sala tal. Daí tu vai lá assim, né, vai andando, daí pega, sai uma menininha, ó, daí ela se declara e o casalzinho fica feliz pra sempre, sabe? Uma coisa que eu... É aquele negócio egoísta de uma pessoa, eu não sei, eu não conheço quem fez, de uma pessoa querer demonstrar através do gameplay, através do jogo, daquele negocinho que ela fez, provavelmente talvez alguma coisa que seja próximo do que passou com ela, sabe? Tu não considera isso arte?
É, mas o problema que a gente tá falando são poucos casos em relação à indústria de games.
Com certeza.
Sabe? Eu vou dizer que jogos é arte, sabe? Por causa de exemplos
tão é isso, sabe? Porque assim, a gente pega, por exemplo, você vai no mercado, aí você encontra, sei lá, alguma coisa, sabe? Ó, o exemplo que eu quero tá aqui, ó, pronto, provei tudo pra todo mundo. Aí você tem 25 bilhões de produtos, sabe? Aí tipo, isso é suficiente pra dizer que games log é arte? Porque a gente tem alguns exemplos que fazem isso, sabe? É, tipo, eu acho que o que acontece, por exemplo, filmes, até a gente tem mais exemplos em filme disso acontecendo. Por exemplo, Transformers. Transformers é arte? É um filme, sabe? Tipo, é um filme que arrecadou 27 vezes mais do que Blade Runner arrecadou, né? E tipo, Blade Runner é arte. Transformers é arte? Tipo,
por que pra ti Blade Runner é arte e Transformers não é arte?
Porque é um filme que até hoje me faz refletir e pensar sobre tudo o que aconteceu. Não só o audiovisual é fenomenal, mas tem partes da história que tem que resolver na tua cabeça e não no filme. Então, o filme não te diz o que acontece.
Mas será que Transformers não provocou essa mesma emoção em outra pessoa?
Não, senhor. Impossível.
Mas não pode assumir isso, cara. Não tem como assumir isso.
Deixar a coisa até mais complicada. Matrix. Todo mundo falava tanto de Matrix, das histórias, de qual discutindo. Matrix, será que é arte?
Pois é.
A gente não pode assumir o que outra pessoa sente em relação a qualquer coisa.
Então deixa eu trazer um exemplo aqui, Igor. Você vai me desculpar, você falou Matrix, então não tem por que o meu exemplo não valer também. E Mass Effect é arte?
Pois é.
Você está ouvindo o podcast.
Mas continua com o argumento, cara. Pra mim, eu não mudei de opinião. Vocês não me fizeram mudar de opinião.
Cara, o meu problema com Mass Effect ser arte é o seguinte: você faz um final open pra você, o jogador, refletir, o jogador chegar a uma conclusão. Isso é arte. Beleza, o final do jogo é arte. O resto do jogo, você tem uma motivação, você tem uma visão clara, não tem nada de aberta interpretação. Não tem nada. O jogo é bonito, o jogo é estilizado, o gameplay. O quê?
Eu acho que tá bastante aberto a interpretação, sim.
O decorrer do jogo?
Uhum. Como tu encara tudo, por exemplo. Como tu encara o quanto urgente é uma missão em relação a outra. O quanto tu encara, por exemplo, o quanto que tu acha que a tua input em relação a um personagem vai modificar o comportamento dele em relação a ti. Não interessa se a mecânica, se um mais um no código diz que ele vai gostar de ti ou não. O que importa é que, pô, aquele cara foi legal comigo. Por que eu vou ser pau no cu com ele? Não importa nada pro jogo, a mecânica do jogo não diz isso. Mas tu vai ser um cara que te pôr com ele.
Mas isso é arte, ou é você fazer o jogador, tipo, o jogador, como posso dizer, interagir com os personagens do jogo?
Então, mas essa interação que eu tô dizendo, que tá muito aberto a tua interpretação e sentimento do que acontece, do que o jogo passa pra ti, entendeu?
Não, então, porque assim, quando você falou quais é das prioridades, a prioridade sempre é a missão que tá piscando antes. Essa é a prioridade.
Depende de como você joga, sinceramente.
Depende de como você joga. Por exemplo, tu tava dizendo uma missão, pô, agora eu tô jogando Mass Effect agora de novo. Essa tarde, quando eu cheguei em casa, tava jogando um pouco, aconteceu comigo. Tipo, tu tem a missão, tem uma reunião lá das outras raças, né? Pra ver o que vão fazer na guerra. Mas, porra, acabei de receber uma ligação de que a escola lá tá sendo atacada pela Cerberus e tem criança lá. O que é mais importante? O jogo diz, a mecânica diz, que é mais importante eu ir pra reunião, porque é main quest. Mas não, eu fui lá, não fui pra reunião pra ir salvar as crianças.
Na verdade, o jogo, pra ser bem blunt, o jogo não fala nada, porque ele te deixa fazer uma ou outra sem nenhuma consequência dessa sua escolha. Mas são só um detalhe.
Mas é isso que é profissão, não é? Não, eu fiz essa escolha baseada em alguma coisa, porque eu quero jogar baseado no que o meu personagem faria.
Mas, Spider, não tem muito o que pensar aí, sabe? Tipo,
mas então, isso é outra coisa. Tá dizendo que arte tem que pensar pra poder.
Não, não tem muito o que refletir sobre isso. Tem crianças, vão morrer, você se importa ou não? Saca?
Então, tipo, isso não é.
Mas
interpretação, não é uma maneira como.
O que eu entendi que o Seco tá. Os pontos secos sobre se arte é reflexão. Não é necessariamente eu te fazer uma pergunta e você responder sim ou não, sabe? Uhum. É reflexão, sabe? Não tá lá, às vezes, sabe?
Às vezes a pergunta não existe.
Às vezes é você chegar lá, por exemplo, vou tentar ambientar uma situação dessa. É você chegar lá, matar todo mundo e encontrar um brinquedo de criança, saca? Uhum. E o jogo não falar pra você o que aconteceu com aquela criança ou nada. É você olhar e pensar, pô, por que, que tem esse brinquedo de criança aqui no meio desse caos, sabe? Será que eu matei essa criança, sabe? Uhum. Talvez isso fosse algo de interpretação.
BioShock, por exemplo.
Sabe,
o level design do BioShock deixa tudo pra interpretação. É. Sabe, tudo que aconteceu, ele não tem nenhum lugar te dizendo, isso aconteceu aqui, não existe espaço pra interpretação nenhum. Tu olha as coisas, tu olha aquele corpo ali no chão, que não foi tu que atirou nele, tu começa a pensar, pô, o que será que aconteceu aqui? Tu olha aquela mancha de sangue espalhada na coisa, os objetos na parede, os objetos revirados, o carrinho de neném, sem nenhum neném dentro, porra.
Rafa, mas BioShock é arte ou BioShock tem arte?
Eu acho que o produto é arte, por causa de todas essas coisas juntas, entendeu?
Você usar a arte como um instrumento pra contar alguma coisa não necessariamente faz a arte, sabe? Não sei se ficou claro, mas arte não faz arte, sabe? Arte é o que é, sabe? É a base do que é. Por isso que eu falo que é difícil essa discussão, cara, ela não convence ninguém, nunca, sabe? É uma coisa que você toma uma opinião e vai embora com ela, sabe? E até que alguma coisa te faz mudar a ideia e normalmente isso vem naturalmente, sabe? Ah, aí você muda pra sim, pra não, pra sim, pra não, pra sim, pra não.
Como, por exemplo, a sua opinião mudou, né?
como a minha opinião mudou, sabe? Porque eu acho que assim, se... Eu normalmente não sinto, pra discutir o que é arte, porque eu acho que é uma discussão que acaba com amizade, sabe?
Que nem religião, porque... né?
É que nem, é pior que religião, cara, porque religião ainda tem escrito em algum lugar o que aconteceu, sabe? E as pessoas que se informaram podem discutir de uma informação. A arte não tá escrito, saca? Dizendo assim, ó... Tem muita gente que define o que é arte. Ah, isso aqui é arte, tá escrito lá. Mas provavelmente, essa definição é algo que o cara entendeu, sabe, do que é arte. Porque hoje em dia mudou o conceito, sabe? Então a gente tem que... Eu tento falar assim, ó... Cara, eu vou... Pra definir, eu tento... Pra entrar numa discussão, eu vou dizer assim, ó... Qual que é a definição máxima que eu consigo encontrar disso, sabe? Pra isso eu tenho que tirar todas as arestas, sabe? Eu tenho que tirar tudo que é mais ou menos, sabe? Então, no momento que você começa a tirar tudo, você tira tudo. Você tira cinema da equação, você tira jogo da equação, você tira quadrinhos da equação, você tira e mantém e vai pro mais básico, saca? Que as coisas mais primitivas que existe que a gente conhece de arte, que é ilustração, literatura e pintura, sabe? E música, saca? E o resto é mais ou menos que a combinação delas, sabe? Então... Por isso que eu falo que a maioria do que vem depois é a exploração comercial do que veio dessas coisas, sabe? E não,
pra
de novo, não tem nada.
Blade Runner não é arte, então.
Pra mim não é.
Por que não é arte?
Blade Runner, que eu sei que eu falo que Blade Runner é arte, mas eu
pra
queria saber.
Pra mim não é, sabe? Uhum. Pra mim não é por causa disso, sabe? Porque se eu começo a colocar poréns e exceções, eu tiro uma regra e eu tiro o meu conceito, sabe? Eu não consigo definir mais, sabe? Não tem mais definição, então não faz sentido definir, sabe? Então, se eu quero
mas
uma definição...
eu entendi o teu ponto, Igor. Eu continuo discordando, mas eu entendo o teu ponto. Eu quero entender mais um pouco do Seco, é esse negócio de que tu considera Seco Blade Runner art, mas o Transformer não, por causa de uma coisa que tu sente no Blade Runner e não sente no Transformer, entendeu?
Cara, primeiro...
É porque tu tá fazendo uma definição muito duas, eu acho, só.
Sim,
não.
Por exemplo, se a gente for definir... por exemplo, Transformers é uma obra de arte audiovisual. Uhum. Você pode dizer que é uma obra de arte audiovisual. Uhum. Aí você compara com outras obras de arte visual, porque aí você começa a criar um parâmetro. Aí você, daí, no, como posso dizer, eu não sou um cara que chega lá e diz assim, isso é arte. Mas eu vou dizer, eu não acho que isso seja arte, porque isso aí é muito, tipo, por exemplo, é muita explosão, é muito efeito e não existe. Como posso dizer, não existe aquela sacada que você vê no, numa pintura, ou numa música, sabe? Ou numa linha de texto que alguém sabe escrever muito bem, que se diz assim, eu nunca vi ninguém na minha vida, e eu nunca li uma frase tão bem feita quanto esse cara escreveu. Uhum. E tipo, e esse cara foi o primeiro a escrever isso, agora todo mundo copia, sabe? Uhum. Tipo, entende? Daí você vê que aquele cara, ele transformou, sei lá, entre aspas, palavras em arte. Ela pegou 25 palavras, todas com o mesmo tamanho, todas com a mesma sonância, soavam parecidas, e fez um poema. Tipo, ninguém jamais tinha pensado naquilo, e ele fez aquilo, e criou alguma coisa que quando você vê, sei lá, é inacreditável, te traz tanto sentimento que você não consegue entender, tipo, como alguém pode pensar naquilo. Como o Igor falou, é um cara egoísta que sentou um dia puto e falou, vamos fazer essa merda aí. E aí, tipo, depois você vê muita gente fazendo uma cópia disso, e eles vão no bonde de o que eu faço é arte, por mais lixo que o texto seja.
Então,
entendeu?
Mas seco, tu...
Então, se
só
a gente
pra...
vai... Oi, vai.
Não, pode terminar, então.
Não, é só porque, por exemplo, quando alguém faz algo que define arte, e todo mundo copia, logo todo mundo vai no bonde de isso é arte, sabe? Uhum. Então, mesmo a própria arte é relativa, assim, sabe? O que é arte? Porque, por exemplo, eu já vi lugares, assim, onde... Existe um bando de pessoas que, por exemplo, pintam. São todas pessoas com uma técnica muito ruim, sabe? Mas eles têm um grupinho de pessoas da cidade onde tem grana e eles têm obras de arte. Logo eles pintam, logo eles são intelectuais, logo eles criam arte. Mas não, eles imitam e muito mal, sabe? E eles definem que arte é aquilo, sabe? Mas tipo, a arte é que eles estão copiando, porque é um cara que fez a primeira, sei lá, um cara que pintou um quadro um dia, 300 anos atrás, e todo mundo acha aquele quadro genial. E agora todo mundo copia e acha que é arte, entende? Tipo, isso não é arte, sabe?
Tá, mas uma coisa, tu não concorda comigo que tem as mesmas coisas, por exemplo, o exemplo que tu deu de um poema, de uma frase, alguma coisa assim, que tu interpretou aí pra ti, que ele fez um sentido absurdo. Eu concordo que tem várias outras pessoas no mundo que vão ler a mesma frase e pra elas não vão fazer o mesmo sentido.
Então, por isso que a única maneira...
Talvez não faça sentido nenhum.
Então por isso que a única maneira de argumentar é o que o Igor falou. Você tem que ter um mais um é dois, sabe? Tipo, ah, isso é poesia? Por que que é poesia? Ah, porque soa não sei o quê, porque é espaçado desse jeito.
Escrito no formato tal.
Exatamente, daí tipo, bom, todos os quesitos são poesia. E o cara fala, mas o texto é um cu. Ele, ah, não, tá tranquilo, mas entre todas as categorias logo é poesia, sabe?
Mas tem uma coisa também, sabe? Arte, se você for pensar, arte não precisa ser boa, saca?
É, então, é aí que eu tava querendo chegar, Igor.
Não, mas aí que eu ia falar pra você.
Bom, saca?
Não, mas então,
por que arte tem que ser bom, saca? Tipo, tem muita coisa boa que vem de muita coisa ruim, sabe? Que o cara evoluiu uma ideia ruim até ficar boa, sabe? Eu consigo ver mais disso acontecendo, sabe?
Existe arte ruim? Tipo, existe.
Existe arte ruim, sabe? Não deixa de ser arte, sinceramente.
Então a gente tá dizendo que qualquer coisa é arte, então.
Eu acho que eu
é quase dizendo, assim, por aí existe... que é a minha opinião. É quase.
A gente... Então, aí, não, que, não, aí eu, que eu acho que se perde a definição arte. Que é arte, sabe?
Eu acho que a definição ela é mais crua que isso, saca? Ela é menos pessoal que isso. Existem umas coisas que podem ser que são arte, que é tipo a construção daquilo. Existe a intenção artística, existe o mérito artístico, talvez, sabe? Mas arte, o que é arte, saca? O que a gente conhece como arte? A gente tem que definir pilares, saca? Eu acho. Os pilares são as mães da comunicação, sabe? São quem é que formou a comunicação que a gente tem hoje? É música, literatura, ilustração, saca? Tipo, é isso aí, saca? Eu tenho a impressão disso, saca? Então existe ruim, existe arte ruim, acho que é possível.
Claro
arte
que ruim. Existe.
Então, até tem uma coisa aqui.
Não vai escapar, não.
Não, ele já vai. Peraí, deixa eu mostrar um exemplozinho aqui. Sabe o filme Quero Ser John Malkovich, sabe?
Quero ser John Malkovich, ótimo filme.
Então, tem o cara lá que faz o que mexe com os puppets, né? Os marionetes. E ele é considerado um chumbrega com um talento ridículo. E ninguém, tipo, todo mundo rejeita ele de todas as formas possíveis. Uhum. Daí vai o John Malkovich. Quando ele entra no John Malkovich, entre aspas, né? Entra no John Malkovich, ele começa a fazer o seu puppeteer. Ele vira um gênio e só faz obra de arte, sabe?
Mas é o mesmo talento, é o mesmo tudo, só mesmo... que é o John Malkovich.
Exatamente. E tipo, isso a gente sabe que acontece, sabe? Claro. Esse tipo de coisa. Então, onde é que tá a arte nisso, sabe? A arte é quem tá expondo ou é quem tá fazendo, sabe? Tipo, onde tá a arte aí, entendeu?
Ou será que a arte é quem tá vendo, quem tá consumindo?
Isso que eu falo que ou existe uma definição crua ou ela fica muito vaga, sabe? Ou a gente tira toda a sensação, todo o sentimento. Porque é uma coisa que é complicado justamente por isso, né? Tem muito sentimento envolvido nisso, sabe? A gente implica muita coisa que a gente sente quando fala de arte. Mas se não fosse arte, se fosse futebol, a gente ia saber definir, sabe? Porque não é exatamente tão pessoal, sabe? É um
hoje,
ambiente,
futebol é bem pessoal, rapaz. O Fluminense é o melhor time do mundo pra sempre.
Então, se fosse matemática, a gente não ia discutir, sabe?
Se fosse matemática.
O que é matemática. A gente não discute o que é matemática, porque ela é racional. E a gente tá tentando racionalizar uma coisa.
Coisa
sabe?
Que não então, é racional.
Coisa que não é racional. A natureza dela é justamente isso.
Você tá dando spoiler da minha resposta, não vou deixar o Seco falar antes.
Não, é só te perguntar, Gilead, quando você tá xingando os caras que jogam FIFA contigo e está lembrando de noite tudo que aconteceu e tendo pesadelo, se ele pensa que o FIFA é arte?
Eu penso, cara. Na verdade, tem noites que eu chuto a cama de tão puto que eu tava com o jogo de futebol. Já machuquei o pé uma vez. História real isso. Machuquei o pé uma vez já porque eu tava sonhando com futebol e ou FIFA. E aí eu chutei a cama. É sério. Mas então lá, já podemos ir pra casa, né? Todo mundo já respondeu.
Cadê, ó?
Não escapar aí, ó.
Tá. Ó, eu vou correr o risco de ser muito polêmico aqui, hein? Então, mas de qualquer forma, de uma certa maneira, a minha resposta ela é diametralmente oposta à do Igor. Mas vamos ver aonde chega. Eu acho que jogos, sim, podem ser uma forma de arte. Ou são, ou podem ser, pra mim não importa. São ou podem ser, não importa. Eu diria que são e vou falar por quê. Agora, vocês vão me xingar por causa dessa explicação, eu acho. Que aonde ela é totalmente oposta do Igor é a seguinte. Constatando algumas coisas que o Igor falou, dessa dificuldade e até às vezes do porquê que a gente discute isso, né? Porque é igual você falou, Igor, se a gente começar então a não ter parâmetro, a não ter critério, então tudo é arte, logo nada é arte, logo não tem sentido você discutir. Então, eu tava realmente muito incomodado com isso, sabe? Então como é que a gente faz pra decidir? E ao mesmo tempo tinha alguma coisa que me diz, e eu não sei de onde isso vem, não é certamente uma coisa racional, que os jogos são se arte é aquilo que eu tô pensando que é, eu vou tentar explicar já, então jogos são isso, sabe? E tinha uma coisa muito forte me falando isso. Então eu tava realmente incomodado com o fato de eu não conseguir definir, de eu não conseguir, sabe, conjunto de regras que fazem alguma coisa ser arte e que reflitam aquilo que eu sinto que é arte, entendeu? Não consigo fazer isso. Então minha abordagem, por isso que eu acho que ela é polêmica, é desistir de fazer isso. Desistir de tentar colocar aqui a checklist do que é arte, entendeu? Porque, bom, pelo menos até agora eu tentei e não consegui. Mas o que eu sei, o que eu consigo afirmar é o seguinte, que com alguns jogos, e não são todos, então morreu essa história de que se um jogo é arte, todos são arte, que não é assim que funciona. É igual eu falei, jogos serem uma forma de arte, significa que alguns espécimes podem ser obras de arte. Nem todos
igual
vão
quadro,
ser.
Né?
Exato. Também, mesma coisa. Nem todos vão ser, é o que eu acho.
Se eu cagar na minha mão e jogar numa tela, não é arte.
Especialmente a sua merda.
Mas tem um cara na França que fez isso e acha.
Mas, padre, se tu fizer isso, vai invocar um bocado de sensações. Né?
Verdade.
Egoístas ainda, porque é a minha merda.
O detalhe não precisava, deixa pra interpretação.
A interpretação vai ser o que seria aquele pedacinho amarelo no quadro do Rafa. É isso daí que é o aberto pra interpretação. Mas então, agora que vocês, seus filhos da puta, vocês estragaram toda a minha resposta. Mas o que eu decidi fazer é desistir de tentar fazer a checklist do que é arte. E o melhor que eu posso dizer pra vocês aqui é o seguinte. Existem jogos, poucos, alguns deles, que me fizeram sentir da mesma forma que eu me sinto com apreciando outras obras que a maioria das pessoas, vamos dizer assim, consideram arte. Em alguns jogos, você pode dizer que é uma resposta totalmente egoísta e pessoal, mas é a única que eu tenho, porque eu já tentei várias outras e não consigo. Estou incomodado da mesma forma que o Igor está incomodado, de que se a gente for tentar definir isso, vai chegar a lugar nenhum. Então, mas o que eu posso dizer, e isso pode ser totalmente só a minha interpretação, mas é que existem jogos com os quais eu tive as mesmas sensações, se não mais intensas, mas tão pessoais quanto as que eu tive com música, com literatura, talvez não com pintura, porque eu não sou grande apreciador e não tive oportunidade, mas certamente com música e literatura eu posso dizer. E não foi por causa da música e da literatura que tinha no jogo. Vê se você entende. Sabe? Da mesma forma que eu, prestando atenção numa música, eu começo a pensar não só no que o maluco do cara que escreveu a música estava pensando, mas no que aquilo se aplica no meu estado de espírito. Então, da mesma forma que eu já fiz isso, eu tive essa experiência com Braid, por exemplo. Onde... O fato simples de você apertar um botão e voltar no tempo me fez pensar como seria a vida se eu pudesse voltar atrás. E será que não é isso que está escondido por trás dessa coisa com a qual estou interagindo? Sabe? Essa reflexão. E isso para mim, e foi de uma forma, de uma intensidade tal, essa reflexão. Quer dizer, isso aí tudo eu não tava jogando quando tava tendo essa reflexão. Provavelmente eu pausei o jogo, ou já tinha até acabado de jogar, ou seja lá o que for. Mas causou essa sensação. BioShock fez isso comigo, em várias cenas, onde aquele mundo que foi colocado, o mundo do BioShock não é a música, não é a história, é tudo isso junto. São gráficos, é ilustração, mas é tudo isso junto que acaba sendo mais do que só essas partes. E aquele mundo me fez pensar, pô, imagina se isso existisse. Imagina se essas pessoas com as suas motivações existissem, entendeu? E olha que alegoria que isso é para um monte de coisa que existe na nossa sociedade, sabe? Um monte de sensações que eu sinto no mundo real. Olha que alegoria interessante é isso que eu tô experimentando, por acaso eu tava jogando, entendeu? Da mesma forma que eu vou ver um filme de um mundo utópico, que é um dos ambientes que, né, de filme que eu mais gosto, e vai incitar essa mesma sensação. Talvez no jogo tenha sido até mais forte, entendeu? Talvez pelo fato de que o jogo te coloca no meio daquilo, ou não. Enfim, pra mim, né, a resposta que eu trouxe pra essa discussão, ela pode até não ser considerada uma resposta válida, porque ela só tem a ver com aquilo que eu sinto. Mas eu não consigo diferenciar as sensações que eu tenho com os jogos que eu citei, e poderia ter citado alguns outros, não são muitos. Shadow of the Colossus é outro. A gente fala... Qual mais? O Chrono Trigger é um dos maiores dele. Poderia ter citado alguns outros. Mas eu não consigo diferenciar, talvez isso seja só um defeito meu, mas eu não consigo diferenciar o que esses jogos causam em mim do que outras obras que se considera, por seja lá qual for a definição, arte, causam em mim. Então é por isso que eu não consigo dizer que o jogo não pode ser arte.
Então, Giliapo, daí a gente volta para o que eu estava falando, assim, porque o que determinado jogo ou música, ou que seja lá, causou em ti, pode não ter causado em outras pessoas,
assim,
como alguma coisa que tu não considera, porque não causou nada em ti, pode ter causado muito em outra pessoa.
Tipo Transformers, então, né, com você?
Não é Transformers, é um exemplo. Eu não considero Transformers o melhor filme, mas pela minha definição, voltando a ela, e que é um pouco misturado com o que tu falou, eu preciso, para sustentar a minha definição, eu preciso considerar que Transformers também é arte. Eu quero que isso tudo seja. Por exemplo, eu ganhei de presente da minha namorada uma caneca que veio numa embalagem muito foda. Eu não joguei a embalagem fora. Normalmente, tu pega a embalagem. Mas a embalagem era tão transparente, com os tons vermelhos, assim, todo por 2.5. E eu não joguei a embalagem fora, porque eu gostei tanto da embalagem, sabe? Eu achei o jeito que ela veio, assim, ela toda gostosa de pegar, assim, tal, a textura, que é uma outra coisa que a gente que não tem nem nada a ver com o visual ou sabe? Isso pra mim, a embalagem da caneca, que não foi nem o presente pra gente, foi a caneca, pra mim é uma obra de arte.
A embalagem mesmo que você tá falando, né?
É, uma caixinha que vem, a caneca veio dentro de uma caixinha. A caixinha é tipo transparente, tô segurando ela aqui agora. É transparente, vermelha, assim, em alguns lugares, com cinco. Ela é toda bonitinha, não consegui jogar a caixa fora. Só que o fato de eu não conseguir jogar a caixa fora, não, uma emoção que ela passou pra mim, que eu quero guardar ela, quero deixar ela ali, vou deixar ela na minha estante. Sabe, não é nem a caneca, cara, é a embalagem da caneca.
Até sabe? Que amanhã seu namorado chegue e joga fora, porque pra ela é lixo.
encontrei não, aqui não. Uma caixa e joguei fora.
Então, dá pra concluir que a arte é unicamente selfish? Tipo, é totalmente pessoal
que...
e...
Não, eu não acho, entendeu? Que seja. Isso não faz parte da minha definição.
Mas então, se a embalagem que todo mundo joga fora é lixo, pra você é arte, isso não é uma coisa muito pessoal?
Não, então, mas é justamente isso, porque isso é o meu ponto de vista. Outras
então,
pessoas
não
acham
é egoísta,
que lixo jogam fora.
Então, mas isso não é o que eu tô falando.
Assim como uma outra coisa, por exemplo, for pegar, sei lá, a embalagem da Coca-Cola, sabe? A garrafa da Coca-Cola. Pra mim é só, eu tomo uma Coca e jogo a embalagem fora. Mas pra gente, pô, como ela é bonita, pode ter alguma coisa que eu não considero, que outra pessoa considera. Outro
mas, então,
ponto de vista
é
de outras pessoas.
Egoísta,
isso não deixa de ser arte porque eu não considero arte, entendeu? O Giliar...
Isso é um adjetivo, tá ligado? Isso não é uma definição de uma coisa, sabe?
Eu também não
isso
acho.
Isso é um substantivo.
Que...
Arte, é, não sei, é um adjetivo, arte? Arte é um adjetivo ou uma
não é adjetivo?
Não acho que seja adjetivo, mas é uma...
Porque se for um adjetivo, tudo bem, sabe? Você pode olhar pra uma coisa e dizer, ah, isso aqui é arte, sabe?
É, o adjetivo é a qualidade de um substantivo, mas a arte não é a qualidade de um substantivo.
Então, se ela não é, ela tem significado, sabe? Ela tem começo e fim, sabe?
Então, justamente por isso, por exemplo, digamos essa mesma caneca, então tem duas canecas, uma veio nessa embalagem bonitinha, que eu falei, e a outra veio numa outra embalagem, que é o mesmo tipo, a mesma fábrica que fez, mesmo tudo, mesmo o designer que fez, mas eu não achei ela tão bonitinha. Eu joguei a outra fora. Mas uma outra pessoa acha a outra mais bonitinha do que a minha. Entendeu?
Mas, cara, isso tava de embalagem bonitinha, cara. É sério. Tipo,
bonitinha é uma qualidade, é um adjetivo.
Não, eu tô dizendo que bonitinho que é uma das qualidades daquele material. Entendeu? Porque não é só isso.
Se uma embalagem te invocou uma sensação e isso te fez pensar em arte, cara, absolutamente qualquer coisa é arte, tá ligado? Absolutamente qualquer coisa.
Então, esse que eu vou voltar pro meu ponto. Qualquer coisa pode ser arte, depende de como tu... Do que aqui
então acho que não tem definição, sabe? Não é um substantivo, ele é uma qualidade, sabe? As coisas podem ter arte atreladas a ela. Então é um adjetivo, sabe?
Não, o que não é pra mim pode ser pra outra pessoa. O que é pra outra pessoa pode não ser pra mim, entendeu? Então eu posso isso dizer, é como o Gilhato falou aqui, pra ele...
Oi? Não é isso a definição de adjetivo? Uma qualidade? Uma coisa que pode ser? Que você não. Dá, você é atrela nas coisas, as coisas...
Não, você dá as coisas.
Sim. É um status, é uma qualidade. Você dá as coisas, coisas que não necessariamente podem nascer com elas.
Certo.
Você
e um substantivo é alguma coisa que tem significado por si só.
É isso que eu tô dizendo, sabe? O arte é um adjetivo ou um substantivo? Ele é uma qualidade ou ele é uma coisa fechada? Uhum. É um conceito fechado?
Posso responder isso que você perguntou, minha opinião? A arte pra mim é um substantivo, só que ele é um substantivo abstrato, não concreto.
Certo.
Ele é como se fosse. Da mesma forma que alma é um substantivo.
Então, Gila, alma é um substantivo concreto. A minha opinião um pouco entra em intersecção com a tua, por mais que nós dois consideramos que jogos podem ser arte, que tu considera, por exemplo, aquele jogo que tu jogou, que te provocou aquela emoção,
uma
ou seja,
obra de arte.
É uma obra de arte. E aquele outro jogo que não provocou, pra ti não é uma obra de arte. Certo?
Pra mim é.
É, então, é exatamente, pra ti. Eu acho que a diferença da tua opinião pra minha é que eu não considero só a minha opinião.
Se uma obra puder,
eu considero que pode ser pra outra pessoa.
Causar isso em qualquer pessoa do planeta, faz dela ser arte.
Isso, pois é, exatamente. Call of Duty deve ser a obra de videogame mais adorada de todos os tempos, né? Definitivamente. Afinal, causa sensações, causa 10 milhões de sensações por dia, né?
Cara, com certeza uma família que tem um cara que foi pro Iraque e vai joga um jogo desse e invoca sensações, sabe?
Sim.
O cara vai lembrar do cara, se mais que o cara morreu, então pode ser arte, sabe? Se
você, usando a definição da morte. Esses jogos não tratam um soldado morrendo na guerra como realmente é.
É sério, tipo...
Nós estamos falando sério aqui, se caso alguém não tenha percebido.
É. Não, eu tô dizendo que é sério que, tipo, a gente vai entrar nisso, saca? Vai ficar muito abstrato.
Completamente muito abstrato. É só uma opinião diferente. O que eu considero que qualquer pessoa pode ter essa emoção de algum objeto que foi feito para provocar esse tipo de emoção, e que aquilo pode ser considerado arte por alguém. Mas que eu não considere, que é o exemplo... O Gilhar falou, a única diferença, eu acho que da minha opinião pro Gilhar é que eu considero o que outras pessoas podem considerar também, não só o que...
Ah, então, o meu problema com isso é, tipo, então não... Porque se você considera o que todo mundo considera, então ninguém considera nada, logo não tem o que considerar.
Não,
é sério.
É
tipo,
isso,
você,
eu concordo. Por mais estranho que pareça, eu concordo com isso que você falou nesse sentido, que quando é assim, então não faz sentido a gente discutir isso. Não faz sentido porque... a gente tentar dizer que uma coisa é arte ou não, porque tudo vai ser. O que adianta? Entendeu?
Também não sei o que a gente tá falando disso.
Mas então vou dizer por que adianta e com isso é que a gente vai concluir a nossa main quest. Adianta, sabe por quê, Rafa? Porque a gente não tá aqui pra responder a pergunta. A gente tá aqui pra justamente crescer com a discussão. Né? E é isso que era o objetivo da gente trazer esse assunto aqui. Não é a gente sair com resposta, porque eu acho que a resposta, cara...
Nem
convencer ninguém. Existem várias e na verdade não existe nenhuma. E porque acho que cada um de nós vai ter, como a gente viu aí, a sua visão. E depende muito, é aquilo que o Igor falou lá no começo. Se você não definir o que é arte, não precisa nem começar a conversar isso. Porque vai conversar pra quê? Né? Se você não.
Pois
certo?
É.
Se você não definir, dado que arte é isto, agora vamos analisar os jogos sendo arte ou não. Se você não fizer. Agora, essa definição do que é arte, ela varia tanto de uma pessoa pra outra. Que eu acho que o que a gente pode tirar disso tudo é só a discussão, a reflexão. Talvez isso que a gente fez hoje, no conceito de alguns de nós quatro, seja arte, para outros não. Mas
é pra tu ver. Por mais que duas pessoas considerem que seja, duas pessoas considerem que não seja, a opinião dos quatro são totalmente diferentes.
É verdade, são totalmente diferentes. O objetivo aqui não era sair com a mesma opinião e nem com a definição de verdade. Né? Então chegamos, entendeu? À conclusão por intervenção divina que jogos são arte ou não são arte. Vamos ver. Não era essa a ideia. Eu acho que a discussão que a gente teve talvez vá ajudar para que cada um que está ouvindo aí pense e veja, né, se tivesse que responder essa minha pergunta, como é que você responderia? Eu acho que esse exercício vai ser a melhor coisa que a gente pode tirar disso daqui. Então, e até acho que isso só, esse meio já justifica da gente ter feito, mesmo que a gente não chegue num fim, entendeu? Eu acho que esse meio, por si, porque tem muita gente que diz aí, ah, para de ficar falando se jogo é arte, se não é, porque não leva a nada, ninguém nunca tira conclusão, mas nem só de tirar conclusão a gente vive, sabe? Nem só de, sabe, ganhar o ponto a gente vive, né? É, muitas vezes o caminho para chegar lá vale a pena. Eu achei que essa discussão aqui valeu super a pena, foi até surpreendente para mim, de tantos anos que eu conheço o Igor, o Seco e o Rafa, eu descobri coisas que eles pensam hoje que se eu fosse apostar, eu não fazia a menor ideia de que era assim que eles pensavam, e isso tudo para mim foi muito instrutivo e abriu meus olhos bastante. Espero que tenha sido assim para todo mundo que tá ouvindo também. Palavras finais, vocês têm alguma coisa a acrescentar, já que eu entrei na frente, cortei e terminei a main quest, mas última chance, vocês têm alguma coisa a acrescentar ou a gente fecha?
Eu acho que você resumiu bem, cara. Eu acho que é isso aí, a discussão é que eu também achei que a gente entrar aqui e não ia sair com uma resposta, e que ia sair sim com uma discussão, e acho que era isso que era o ponto mesmo.
Exato. Não tem como sair com resposta, você sair com resposta como? A não ser que a gente, entendeu, pregue na parede o que é arte, aí vira um exercício de matemática, igual você falou, sabe, definiu isso, aí vira um exercício, aí é muito fácil você dizer se é arte ou não, basta você bater contra as regras que a gente criou, mas
daí chega alguém com um contra-exemplo que, tipo, não é arte, mas que, tipo, você olha e no fundo você diz, pô, eu acho que isso é arte, mas não entra nos exemplos.
Com certeza.
Na checklist, mas não.
Exato. Por isso que eu falei que eu tô tentando há muito tempo fazer essa checklist, ao ponto de que agora eu já cheguei à conclusão que não vale mais a pena. Eu desisti disso porque não existe essa checklist. Pelo menos não uma em que todos nós possamos concordar, entendeu? E eleger. Então essa é a nossa bíblia sobre o que é arte. Eu não acho que isso existe, nem acho que a gente deva fazer isso.
Ó, eu tenho uma ideia pra vocês, pode ir no fórum do WoW e fazer um pool lá, perguntando o que é arte. Eu tenho certeza que em uma semana você consegue a definição boa, viu?
Boa, tudo bem, mas vai ser a definição que eu quero.
Pô, é piada, Giliade. Pool no fórum do WoW, Giliade.
Não tinha percebido que era piada, mas então, fechamos por aqui a main quest. Tomara que você tenha achado legal. Esse foi um episódio que, né, a gente não trouxe aqui as mais quentes novidades da indústria, as maiores dicas de como você vai ficar rico fazendo joguinho. Não foi pra isso que a gente veio aqui, mas quem sabe no próximo...
Também avisa, né? A gente ficar rico fazendo joguinho, por favor, avisa.
Quem sabe no próximo podcast a gente fala sobre isso, mas não hoje não foi. Foi uma discussão, acho, mais profunda. Muita gente vai dizer, mas sem motivação, sem sentido. Eu não acho, sinceramente, que foi, como eu já falei aqui. Queria agradecer vocês terem passado esse tempo falando desse assunto aqui comigo. A presença do Igor como convidado, do Seco, do Rafa, de sempre já, escudeiros aí do podcast. E a gente fecha o episódio de hoje por aqui. Lembrando, quem quiser falar com a gente é o contato@thepodcast.com ou contato@podcast.com.br, também serve. Entra no nosso site, podcast.com.br, deixa um comentário ou manda um tweet pro twitter.com/thepodcast. Igor, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Valeu mesmo.
Opa,
e espero que você volte em breve, hein?
Opa, é só convidar.
Beleza. Você também, Fernando, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui.
Valeu, cara, valeu. Eu fico muito feliz de saber que desde que eu era pequeno minha mãe falava, Fernando, não faz arte! E eu acabo não entrando nessa sua definição aí.
Você não faz arte. Pela sua definição, você definitivamente não faz arte. E você também, Rafa, obrigado por você ter feito das tripas coração pra estar aqui com a gente, ter lembrado de trazer o fone bonitinho, comportado.
Pois é.
Tomara que
paga a internet, né?
Pô, tomara que tenha valido a pena o seu tempo tão, tão disputado aí, Rafa.
Valeu sim, cara. Pô, cara. Bem massa a discussão.
Então tá bom, também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar. Fechamos por aqui o episódio 46. Semana que vem, mais um Quick Quest. Tchau.